agora, na Rádio Alesc. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Muito obrigado a você que está conectado conosco aqui no Som do Parlamento Catarinense na internet. A partir de agora, mais informação na sua conexão. Na grade de programas ao vivo da sua web rádio do Poder Legislativo de Santa Catarina. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho de 2014. Comigo na técnica de áudio, Pacheco Neto. E no programa de hoje, a ponte de Laguna, a segunda maior ponte estaiada do Brasil. Começa agora o Cidade Inteligente. As soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Já está conosco o engenheiro Avani de Sá, superintendente regional do DENIT para o sul de Santa Catarina. Muito boa tarde, engenheiro Avani.
Boa tarde.
É um prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa Cidade Inteligente da Assembleia Legislativa, engenheiro, para falar sobre esta que é uma das principais obras do governo federal em Santa Catarina e no Brasil, a ponte estaiada, a segunda maior ponte do Brasil, engenheiro.
Exatamente, é extremamente importante, né? Afinal de contas, hoje é o maior gargalo que nós temos aí na 101, Sul, Santa Catarina, com isso pronto, mas vai ficar muita coisa resolvida. E também com relação, né, uma obra com 2.130 metros, 24 metros de largura, com duas pistas com quatro faixas de trânsito, com estaiada, né? Com dois estais centrais, que isso é praticamente inédito em curva, isso é praticamente é inédito no Brasil e praticamente inédito no planeta, essa configuração dela, ponte estaiada com massa central. Então, não tem mais o que a publicidade que tem sido feita, realmente é, né? É uma das seguramente a maior obra individual que nós temos no Brasil hoje, na faixa rodoviária, claro, né?
Quer dizer que ela é uma ponte estaiada com dois mastros e esta é uma das novidades da engenharia desta ponte?
Sim, com dois mastros em curva, tá? Com dois mastros centrais, né? Porque normalmente já tem em curva, mas com mastros laterais. Em vez de ser dois, são quatro, né? Isso que dá... Agora, essa não, essa é... É só no centro, isso é o ineditismo dela para ir.
E esta ponte, ela também possui um equipamento chamado uma treliça, que tem aproximadamente 131 metros de comprimento, que é um equipamento gigantesco que já foi instalado na obra da ponte.
É, essa treliça é um equipamento que, porque ela é feita com peças pré-moldadas, nós chamamos de paduelas pré-moldadas, as vigas, sabe? E essa treliça que também é a primeira aqui da América Latina, com essas dimensões, é que faz todo esse serviço, né? Ela que levanta, que pega essas aduelas, tira da embarcação, da barca que está embaixo, levanta, posiciona, são 14 treliças por vão, e cola e no final protende, aí fica pronto. Isso é coisa, essa questão de 50 metros faz-se em praticamente uma semana. E por isso também a agilidade da obra, né?
E este equipamento é um equipamento que foi fabricado em Portugal?
Em Portugal, exatamente, em Portugal.
Inclusive, a inovação, a beleza e a importância estratégica da Ponte de Laguna ganhou espaço também na revista inglesa Bridge, que é especializada em pontes, e a matéria dá ênfase à inovação tecnológica empregada na execução desse trecho
da ponte com a utilização da treliça que a gente acabou de falar. Isso aí é realmente inovador, então, na obra da ponte.
É inovador, sim, é inovador. Mas a treliça se usa em outras obras, claro, né? Mas da maneira que foi feita aqui, com a linha duelas, é diferente, é inovador. Principalmente, eu quero voltar a dizer, principalmente pelo fato dela ser em curva, né?
Pois é, engenheiro. O senhor, que é uma das pessoas aí que tem um profundo conhecimento de infraestrutura e da necessidade das soluções de infraestrutura para Santa Catarina, e já mostrou isso na sua atuação no sul de Santa Catarina, como classifica agora a obra da ponte Anita Garibaldi, que inclusive a obra que está em desenvolvimento acelerado, em franco desenvolvimento, o trabalho da conclusão desta obra? Inclusive temos a informação de que já temos até alguns meses de adiantamento nos trabalhos da obra, no sentido dos reflexos que ela vai produzir para o desenvolvimento da região sul de Santa Catarina.
Ah, sim, claro. Extremamente importante, né? Na parte econômica, na parte turística, a gente acha também, porque, afinal de contas, vai ser um marco, eu acredito que vai ser um marco turístico aqui do Sul, né? essa ponte. E eu quero dizer, como foi a ponte estaiada em São Paulo, lá na grande São Paulo capital, eu acho que essa nossa ponte aqui para o Sul, também vai ser um marco semelhante àquele, né? Então, é o benefício que ela vai trazer. E a maneira que ela foi feita, essas coisas todas, é impressionante. São coisas assim que, tanto é que as visitas que nós temos aí, nós temos até que agendar, temos até que dar uma segurada nas visitas, porque já estava atrapalhando o andamento da obra, né? Então, tem que programar essas visitas, porque tal interesse está despertando, né?
E a impressão que nós temos é que, quando a obra estiver concluída, será realmente um cartão postal fantástico para a região de Laguna e que vai atrair turistas realmente para conhecer esta nova ponte de Laguna pela sua originalidade.
Exatamente, nós acreditamos nisso. Laguna vai ser muito beneficiada com essa obra aí. Eu tenho pensado, já é uma região turística, né? Eu acho que vai melhorar muito. Nossa expectativa é que deve melhorar muito.
E quais são as principais características que diferenciam? Nós já falamos da treliça e da qualidade da curva, mas envolve também aí os trevos, né, de acesso a algumas vias marginais, né? Não é, engenheiro?
Aí tem os trevos de acesso, as vias marginais estão ali, né? Ela tem uma passagem, por isso ela ficou um pouco mais comprida pro lado norte, vamos dizer, que na localidade de Cabeçudas, porque ela também serve de viaduto, né? Ela passa, dá para passar por baixo, né? Então ficou um pouco mais comprida por isso. E também, e pro lado sul, nós aumentamos, porque tiramos duas curvas que tinha. Quem passar lá hoje vê que em duas curvas vai entrar a ponte atual, né? Inclusive reduzindo a velocidade. Então, precisaríamos de uma pista com traçado mais próprio para desenvolver a velocidade de 110 km por hora, como é hoje. Então tem esses detalhes todos, né?
E a concepção desta ponte, do projeto da ponte, ela foi uma solução realmente imaginada para ter essa qualidade de inteligência no traçado da ponte, de uma forma que, no fim das contas, é um traçado mais econômico, inclusive, para viabilizar o tráfego aí pela BR-101.
Sim, claro, claro. Apesar de ter ficado mais comprido, exatamente. Custo operacional para andar numa estrada, numa ponte com esse traçado é muito mais baixo do que andar com uma Marantz, com aquelas duas curvas ali, com aquela dificuldade toda que se tinha, né?
Engenheiro, a meta seria terminar a ponte em 2015, ali pelo mês de fevereiro, é isso, engenheiro? Uma ponte que está com o seu trabalho, a sua marcha bastante adiantada no tocante às obras da conclusão, inclusive mobilizando um contingente bastante grande de operários, não é isso?
Sim, teve picos aí de 1.700 pessoas envolvidas na obra. E o prazo contratual é mais de 2015, mas a empresa está querendo ganhar alguns meses aí. Talvez bem no início de 2015, tudo correndo como está indo agora, deve se consolidar essa data.
Engenheiro, o custo desta ponte, ele fica realmente em 600 milhões de reais ou está tendo algum tipo de aditivo, algum acréscimo que pode encarecer um pouco mais o montante final para a conclusão da ponte Anita Garibaldi?
Já foi feita uma revisão, principalmente o que ocorre praticamente em obra, né, com relação à fundação, né? Aquelas estacas, um estaque de 2,5 metros, e tivemos algumas surpresas com relação à parte geológica do material lá. Então houve um acréscimo aí da ordem de 8% por aí do valor total da obra. Deve chegar em 650 milhões.
Nós temos aí a fundação da ponte, inclusive com estacas de até 75 metros de comprimento e feitas em concreto em formas de aço, é isso?
É, concreto em forma de aço, com 2,5 metros de diâmetro, que é uma coisa muito raro também em obras aí. Isso é usado mais em porto, mas em obra rodoviária é muito pouco usado. Mas temos pontos com aproximadamente 70 metros de profundidade que chegou a essa altura. Estava previsto mais ou menos, sabe? Mas ela, a profundidade estava, mas o tipo de rocha, o tipo de solo, a rocha era um pouco alterada, é que aumentou mais. Então a parte onde ela é estaiada, nós tínhamos dois blocos com 16 estacas cada uma, e esses blocos passaram para ser 20, exatamente por causa desse tipo de material.
Verdade, o custo de uma ponte como essa, que não chega nem perto de um estádio de futebol, né, engenheiro Avani? Na verdade, esse custo ele também tem uma certa recuperação, porque como nós podemos perceber, a própria ponte vai atrair para o município de Laguna uma necessidade de renovar o seu perfil e acompanhando esta obra magnífica que é a ponte Anita Garibaldi, e para também poder capitalizar com o turismo que a ponte vai produzir aí para a região.
Ah, certamente. Inclusive com custo operacional, né? Que é uma coisa muito importante. Custo operacional tem um peso muito grande. Uma ponte com essas características. Reduz muito o gasto de combustível, de desgaste do carro, essa coisa toda. Isso tem que se levar em consideração também, né? Claro.
Engenheiro Avani, e uma outra condição que a Ponte de Laguna está nos oferecendo, que é a antecipação do seu cronograma, isso significa que no início de 2015 nós já vamos poder estar cruzando a Ponte Anita Garibaldi.
Certo. A gente espera isso, é praticamente da maneira que está indo. Só quero dizer também que eles estão trabalhando, não estava previsto isso originalmente. Eles têm dois turnos, né? O turno começa às 8 horas. O primeiro turno começa às 8 horas da manhã, vai até às 5, depois vai das 6 até às 2:30 da manhã. Então, essa é a razão de ter esse prazo, né? Com obra desse tamanho aí, desse vulto, é muito difícil fazer um prazo desse.
Está certo, engenheiro. Muito obrigado pela sua participação, falando com a gente sobre os detalhes técnicos da ponte estaiada Anita Garibaldi, que é um sucesso da engenharia de Santa Catarina e do Brasil. Engenheiro Avani, há alguma equipe de televisão gravando e registrando, documentando esse trabalho das obras da ponte estaiada?
Ah, sim, tem várias. Inclusive, a própria empresa, o próprio consórcio tem lá uma filmagem, ele faz praticamente semanalmente, acompanhando a evolução dela, né? E essas grandes empresas, essas grandes canais de televisão aí que mexem com grandes obras também estão fazendo registro. Isso no futuro deve ser veiculado aí na rádio televisiva, né?
Isso é muito importante, é fundamental fazer esse registro, porque é uma obra digna da capacidade do brasileiro e nós queremos parabenizá-lo, engenheiro Avani de Sá, por estar à frente do DENIT aí na região sul neste momento em que esta importante obra de infraestrutura está finalmente se concretizando para todos os catarinenses e brasileiros.
Fico agradecido e orgulhoso com isso, né? Afinal de contas, isso vai me marcar para sempre, né? Eu estou para me aposentar, final de carreira, e eu acho que isso aí vai ser um fechamento muito importante para mim, pessoalmente, né? É a realização, eu acho que de todo engenheiro é uma obra de um tipo desse, uma obra com essas características, né?
É, e esse registro realmente você merece pelo seu comprometimento em toda a região do sul de Santa Catarina, pelas obras que vem encaminhando através do DNIT. Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por falar conosco aqui no programa Cidade Inteligente da Rádio AL.
Eu que agradeço e estamos aí. Qualquer informação a mais que for preciso, a gente está à disposição aqui em Tubarão.
E conosco o prefeito Everaldo de Laguna. Muito boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É um prazer imenso, nesse momento, estar prestando à sociedade algumas informações e, principalmente, quando se toca, né, numa obra de grande importância, não só para a Laguna, mas para o sul de Santa Catarina, para o sul do Brasil, para o Mercosul, que é a ponte que leva o nome da heroína Anita Garibaldi, que é uma das pontes que, com certeza, mais moderna hoje em curva da América Latina e com valor importante, né? Uma obra de grande importância para o sul de Santa Catarina, como eu já falei, uma obra de 600 milhões de reais, que eu tenho dito sempre, né, aqui na Prefeitura de Laguna, no meio de comunicação. Eu acho que a gente tem que ser leal, né, com as pessoas e principalmente com os gestores, né, do momento, quando reconhece uma obra dessa natureza, como foi reconhecida através da presidenta da República, Dilma Rousseff, onde acolheu uma reivindicação dos lagunenses, do povo do sul de Santa Catarina e do sul do Brasil, onde a gente pôde ter a confiança e o momento da gente reivindicar e brigar, né, no bom sentido. Eu era presidente da Câmara quando a gente estava nessa briga pela ponte e conseguimos, graças a Deus, né, graças também aos políticos do sul de Santa Catarina e, por que não dizer, de Santa Catarina, que tem nos contribuído muito. E quando eu falo Santa Catarina, eu falo com todos os políticos que têm dado a sua contribuição para a Laguna e para o sul.
Prefeito Everaldo dos Santos, Laguna é um município com aproximadamente 50 mil habitantes, é um município que tem uma origem imperial lá na Carta Régia, no, na época em que o Brasil se formou, e de lá para cá a Laguna tem crescido a passos lentos, e agora Laguna, com na sua gestão, prefeito, tem investido muito na sua imagem, na sua presença, nas exposições internacionais, no espaço do turismo, está se tornando um dos destinos turísticos aqui mais procurados também em Santa Catarina. Prefeito, com a nova ponte, realmente Laguna passa a ter um cartão postal fantástico e que vai atrair cada vez mais turistas para Santa Catarina e para o município e para a região de Laguna.
É, realmente, você tem toda a razão. É, nós, inclusive, na semana passada inauguramos, né, uma rodovia, que é a SC100, que liga a balsa aqui, o Farol de Santa Marta, o município de Jaguaruna, Camacho, né, já é uma rodovia importante para o turismo, né. Nós temos aí também um projeto do governo, e há uma expectativa positiva de interligar Tubarão com Laguna via a Geo Medeiros de Tubarão, a Beira Rio, interligando com Laguna, Campos Verdes de Laguna, Madre e Tubarão, né? É uma rua importante, uma avenida importante, né? Que o próximo governo, o governo do estado, já está trabalhando nessa direção. Eu tenho conversado muito com o doutor Eduardo Moreira, o próprio governador Raimundo Colombo, nesse sentido, com as lideranças do Sul, né? E Laguna, agora, com essa obra da ponte, melhorou muito. Há uma expectativa muito positiva. Eu tenho recebido, assim, muitos empresários de fora, de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, para investir na cidade de Laguna. Por que isso? Pela expectativa, com a ponte Anita Garibaldi, com a duplicação da 101, com o aeroporto regional de Jaguaruna, com o porto de Imbituba, com a expectativa do porto de Laguna hoje, que é o porto pesqueiro, o maior porto pesqueiro do sul do Brasil, que é Laguna. E há uma expectativa do governo estadualizar. Eu já dei o sinal verde, já pedi ao governador Raimundo, né, há um pedido, um pleito à presidenta da República, houve uma audiência com o ministro dos Portos, a expectativa muito positiva de estadualizar o porto de Laguna para dar um incremento, né, e trazer pessoas, investidores para investir também no porto pesqueiro da Laguna. E, enfim, em todos os aspectos, no turismo, né, inclusive nós temos um aeroporto, né, que foi autorizado em 1992 em Laguna, que é o aeroporto Anita Garibaldi, na Praia do Sol, e que está praticamente pronto. Por que que eu digo isso? Porque tem uma pista de aproximadamente 1.500 metros, né, com uma extensão de largura de 36 metros de pista, né, de chegar a 100 metros, e 1.460 chegar a um pouco mais de 2 mil metros de comprimento. E nós queremos, inclusive, temos aí para fazer uma licitação, né, para dar uma concessão para que haja alguns empresários, algumas empresas que queiram se instalar em Laguna, inclusive precisando desse aeroporto Anita Garibaldi, que leva o nome também da heroína Anita Garibaldi, que é na Praia do Sol. Né? Então, é uma expectativa, já houve interesse de dois grupos empresariais de outros estados, do município da Laguna, haja visto com aquilo que você falou sobre a duplicação da 101 e com a ponte Anita Garibaldi. Então, há assim um sentimento, né, de vários empresários do mundo inteiro, inclusive de outros países, para investir na cidade de Laguna. Por exemplo, temos alguns grupos também com um pensamento no desenvolvimento dessa região do Farol de Santa Marta. Com essa pavimentação da SC100, abriu o olho de alguns empresários em investir no ramo turístico imobiliário, né? Então, nós temos aqui para colocar na rua algumas licitações, inclusive nós temos um processo licitatório, né, de um projeto, de um concurso de projeto para uma instalação de um teleférico aqui no Morro da Glória, em Laguna, e o outro de uma ponte flutuante também em Laguna. Haja visto que com o que está acontecendo, o desenvolvimento, a duplicação, uma ponte Anita Garibaldi e o desenvolvimento na ilha com a pavimentação da SC100 ligando Jaguaruna com Laguna, há um sentimento de muita população e de muitas pessoas e muito investidor no município da Laguna. Com isso tudo, eu tenho recebido vários empresários, né, várias pessoas de fora, né, que, dizendo que realmente Laguna é a bola da vez. Né? Tem vários municípios de Santa Catarina que se desenvolveram, como a capital, Balneário Camboriú, Itapema, Bombinhas, enfim. Então, eu acho que é o momento da Laguna. Laguna, por ser uma cidade histórica, por ser uma cidade turística, uma cidade, né, que é hoje conhecida mundialmente como a cidade de Anita Garibaldi, que vai, a partir do mês que vem, ela completa 338 anos de idade. Né? Então, é muito importante e eu me sinto orgulhoso como um cidadão lagunense, administrando uma cidade de 42 mil habitantes, mas pensando sempre no futuro e no desenvolvimento dessa cidade, tanto na parte turística como na parte pesqueira.
É a terceira cidade mais antiga do estado de Santa Catarina, Laguna, com sua origem colonial e que guarda os casarios antigos de origem portuguesa, origem colonial, e também que foi palco de importantes acontecimentos históricos e hoje ainda é palco da representação desses acontecimentos históricos aí nesses casarios antigos bastante preservados e que são atração para todo o sul da América do Sul. Argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos sempre visitam aí em busca das praias, das festividades do Carnaval de Laguna, e nós temos certeza de que realmente Laguna, a partir de agora, terá que ser vista com novos olhos, inclusive os próprios lagunenses vão ter o seu amor próprio, a sua identidade fortalecida a partir do momento em que Laguna investe na sua infraestrutura.
Realmente, eu quero te dizer que eu tenho viajado a Florianópolis, tenho recebido muito lagunense, intelectuais que estão hoje na capital, Florianópolis, Brasília e outros estados, e inclusive disseram realmente, Everaldo, nós estávamos desanimados da Laguna, perdemos a esperança e a gente está resgatando, né, essa autoestima dos lagunenses, dos lagunistas pela cidade de Laguna, pelos investimentos, pelas mudanças. Por exemplo, hoje, no Centro Histórico, nós conseguimos, final do ano passado, junto ao governo federal, né, com um convênio com o IPHAN, um investimento de mais de 18 milhões de reais. Nós já estamos na licitação na rua, num cabeamento subterrâneo da Avenida Raulino Or e a Jerônimo Coelho, aqui na cidade, no Centro Histórico, e vamos dar prosseguimento a esse projeto para nós fazer o Centro Histórico da Laguna todo com subterrâneo, tirar toda essa fiação, né? Os casarios da cidade estão mudando tudo, as cores, nós estamos trabalhando muito em parceria com o governo federal e com o governo do estado, inclusive com o IPHAN, aqui o Ministério da Cultura, né? Então há uma expectativa muito grande. Por exemplo, só um projeto que já está empenhado do cabeamento de 8 milhões e 300 já vai revolucionar o centro histórico da cidade de Laguna. Agora nós temos aí, essa semana, lançando, né, mais alguns projetos, uns editais na rua, de mais de 10 milhões de reais, que é a restauração e a reforma do Clube Congresso Lagunense, né, que é centenário, do Clube Blondem, do Clube União Operária, da sede Carlos Gomes, que é uma banda que nós temos mais, aproximadamente 130 anos de existência na cidade de Laguna, a Morro do Rosário, a Secretaria de Obras, onde era a estação de trem antigamente. Então, tudo isso está sendo reformado, restaurado, e dentro de alguns dias a licitação está indo para a rua já. Eu acredito até sexta-feira já deve estar na rua mais de 10 milhões em obra, além desse 8 milhões do cabeamento. Além de semana passada, nós já abrimos a empresa vencedora da Avenida João Marronzinho, que dá acesso à cidade de Laguna, aquela do Turis Hotel, uma avenida que vai receber uma obra mais de 13 milhões de reais. E que a empresa vencedora, né, já está iniciando as obras, deve estar iniciando hoje, que é a CETEP que venceu essa licitação. Então a gente vê que realmente Laguna é um canteiro de obra, mudou e muito. O mercado público, nós estávamos ali, o mercado público há quantos anos? Hoje o mercado público está sendo restaurado, revitalizado, vai receber um deck de madeira de 900 metros quadrados, para que as pessoas, veranistas, turistas, cheguem de canoa, de lancha, de iate, e vai ter um restaurante panorâmico em cima, todo de vidro, né, para receber todas as pessoas ali e para comer um peixinho, desfrutar do camarão, do peixe, daquilo que a Laguna tem de bom, né, das belas praias, das belas paisagens, dos pontos turísticos, como é o Moles da Barra, né, que no mundo, nós só temos três lugares do mundo, um deles é Laguna, que se destaca por ter um privilégio desse, os pescadores artesanais auxiliados pelos motos, né, isso não é qualquer lugar do mundo, tem três lugares no mundo, um deles é Laguna, a Pedra do Frade, que é outro marco, né, outro marco mundial na cidade de Laguna, e que está saindo um parque também, um parque municipal da Pedra do Frade, em que nós já temos um projeto finalizado, né, estamos licitando já a primeira etapa, né, já tem 1.250.000 do governo federal para a primeira etapa, só que é um projeto muito caro, porque vai ser uma referência talvez na América Latina, a Pedra do Frade. Nós temos aí o Farol de Santa Marta, nós temos o Morro da Glória, temos vários pontos turísticos da cidade, museu, Casa de Anitta, enfim, como você citou, nós temos Laguna hoje realmente é uma outra Laguna, é uma nova Laguna. É uma Laguna que dá vontade de, com certeza, as pessoas chegarem aqui, seja o turista, o veranista, e de não só de passar a temporada, mas de viver na Laguna.
Prefeito, Laguna hoje é um tesouro redescoberto no contexto dos municípios de Santa Catarina, tem 50 mil habitantes aproximadamente, recebe no verão o dobro, com certeza, dos seus habitantes, mas Laguna está se preparando, inclusive, para ter um aumento na sua população fixa, que com certeza isto vai acontecer a partir de agora, prefeito.
Com certeza, eu quero te dizer que eu tenho conversado também com algumas pessoas, lideranças empresariais do comércio em Tubarão, empresários, médicos, advogados, pessoas, né, da classe A, classe B, e de Tubarão, Braço Norte, São Ludogério, toda aquela região, e que com a duplicação da 101, com a ponte Anitta Garibaldi, que eles têm os seus imóveis em Laguna, como eles dizem, Everaldo, uma cidade dessa, de bela de natureza, com uma paisagem dessa, com as praias lindas, nós vamos morar direto em Laguna. E nós vamos vir de Tubarão a Laguna, que é Laguna Tubarão, 15 minutos para o nosso consultório, seja médico, seja dentista, seja advogado, escritório, enfim. Então as pessoas, grande maioria hoje, nós temos hoje, por exemplo, o veranista nosso, 40% é de Tubarão, 70% é da Murel. É de Braço Norte, Gravatal, Jaguaruna, Tubarão, Capivari, São Ludogério, Criciúma. Então nós hoje temos a maioria dos veranistas, é tudo aqui da Murel. Então vão o quê? Vão morar em Laguna. Eles vão fazer questão de morar em Laguna, porque tem os seus imóveis em Laguna. E com essa praias bonitas, com essa paisagem, você acordar de manhã com essa paisagem bonita, com Molhos da Barra, olhando essas praias bonitas aqui, não tem uma poluição, não tem nada. Então você olha para um lado, é esse morro, esse verde bonito, Morro da Glória, o outro lado é o Molhos da Barra, o outro é a Pedra do Frade. Então você vê que realmente é um cartão postal. Laguna virou aquilo que você falou, virou a cidade do momento. É a cidade que, com certeza, eu não tenha dúvida que eu tenho dito para alguns deputados estaduais, federais, para o governador, tenho visitado o ministro do turismo, ele está louco para vir a Laguna, né? Outros ministros, a ministra Marta Suplicy, outros ministros, né, do governo federal, estão apaixonados, querem vir a ver a Laguna, porque só conhece de nome, não conhece, estão curiosos para visitar a cidade. Né? Então, Laguna, eu acredito que, com a graça de Deus, pedir a Deus que dê bastante saúde para mim, para você, para todos nós, que a gente continue trabalhando, continue sendo apaixonado por a nossa cidade e o nosso estado de Santa Catarina, que eu tenho dito que é o nosso estado, hoje um do estado que é modelo, né, referência a nível de Brasil. Então, eu não tenho dúvida que é o momento, é a cidade, a Laguna é o momento dela e, com certeza, já mudou, mudou e muito, e mudou para melhor.
Prefeito Everaldo dos Santos, isso graças à perseverança, à luta de lideranças como o senhor representa aí na região, no município de Laguna, em favor de todos os lagunenses e de todos os catarinenses, transformando hoje a cidade de Laguna em mais uma cidade inteligente em Santa Catarina e no Brasil. Parabéns, então, prefeito Everaldo dos Santos, e muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa.
Muito obrigado a você, né? Obrigado a essa grande rádio, que é a Rádio Assembleia, né? Da LESC, enfim, a todos os parlamentares aí da Assembleia Legislativa, de uma maneira ou de outra, independente de cor partidária, mas tem uma atenção, tem um respeito pela cidade Juliana, uma cidade histórica que nem Laguna, uma cidade turística que nem Laguna, uma cidade carnavalesca que nem Laguna, que tem um olhar diferenciado por a nossa cidade, a todos os parlamentares, né, a todos os políticos de Santa Catarina, de uma maneira ou de outra, que têm olhado com bons olhos para a nossa cidade, e com certeza a gente está aqui trabalhando, né, e você é o nosso convidado aí para tomar um café, comer um peixinho, comer um camarão da Laguna, a gente está à inteira disposição. Muito obrigado e uma boa tarde. Eduardo Rocha.
Muito obrigado ao prefeito de Laguna, Everaldo dos Santos, participando conosco no programa Cidade Inteligente, trazendo as informações sobre a cidade de Laguna. Um destaque dos municípios em Santa Catarina, que agora, com a ponte Anitta Garibaldi, a partir de 2015, trará um novo perfil para o litoral sul de Santa Catarina. A todos vocês que estiveram conosco acompanhando o programa até agora, muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa Cidade Inteligente, aqui pela Rádio ALESC, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cidade Inteligente. Soluções criativas em Santa Catarina e no Brasil. Um programa social da Rádio ALESC.